Olá, aqui é Léo Abel e esse é o podcast O Que Te Move. Antes da gente começar o episódio, eu queria te pedir uma coisa. Eu criei uma meta de 10 mil seguidores, mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Mas como é que eu faço para ajudar, Léo Abel? É super simples. Primeiro você se inscreve no podcast, aqui mesmo no aplicativo onde você está nos ouvindo. Depois você vai lá no Instagram e segue a gente no arroba podcast O Que Te Move. Não se esqueça de seguir o nosso canal no YouTube também, podcast O Que Te Move com Léo Abel. E por último, mas não menos importante, compartilhe os nossos episódios. Mande para aquelas pessoas que vocês acreditam que vão gostar e tirar proveito do nosso conteúdo. Essas simples ações vão nos ajudar muito. A meta é chegar aos 10 mil seguidores até o final do ano. Vamos nessa? Simbora! Tamo junto!
Grande favor, cara.
Qual favor?
Eu tenho uma tendência a dar uma disparada, assim, pra falar, tá? E aí você pode me cortar na boa. Porque às vezes eu me empolgo falando dos projetos, essas coisas assim, então você pode super falar, Elton, volta aqui.
Tá, mas eu também super encorajo as pessoas a falarem, né? Tá tudo certo.
Tá. Então sim, tá bom, porque eu vou que vou, cara.
Então tá. Acho ótimo. Vamos nessa?
Bora.
Você tem água aí perto de você? Você tá pronto?
Tenho.
Então tá. Então vamos lá. Olá, minhas amigas. Olá, meus amigos. Sejam todos bem-vindas. Sejam todos bem-vindos. É assim que o meu convidado conversa com os alunos dele. Ele é ator, diretor e arte educador. Ele é formado em artes cênicas e é criador do projeto Terceiro Ato, que desenvolve há 10 anos atividades de teatro voltadas para o público idoso. Com atendimento semanal para 400 idosos, os encontros aconteciam semanalmente. Em um momento de pandemia, ele teve que se adaptar e criou um canal no YouTube, o Terceiro Ato, que o primeiro E é o número 3, então é o Terceiro Ato número 3 ali, onde ele continua ministrando suas aulas e ampliando ainda mais o seu público. Nós cursamos a escola de teatro em DAC juntos. Depois disso, cada um foi pro seu lado e agora ele apareceu com esse projeto lindo, maravilhoso. Com vocês, esse moço grande com alma de menino, ele que ama uma bala chita original de abacaxi, ele que é o esposo da Daphna e pai da Valentina, com vocês, o meu querido amigo Elton Vitor.
Oba!
Que eu também conhecido como Elton John, Johnny Walker, John Lennon, porque vai emendando um no outro, né?
Tom John,
é uma loucura. Johnny, obrigado, meu amor, por você ter aceito o convite.
Que prazer falar com você aqui. Quero te parabenizar também pelo seu projeto, tenho acompanhado e as suas entrevistas são incríveis. Dá sempre vontade de continuar sabendo mais dos seus convidados. E isso eu acho que se deve muito a você, que conduz de uma maneira brilhante aí o seu trabalho. Parabéns! Sabe quando você sente orgulho do amigo?
Oh, então é um do outro, a admiração é mútua. Ó, a gente se lambendo já.
É, muito bom.
Você sabe que eu achei muito interessante o trabalho que você faz, porque é difícil a gente entender essa ideia, mas iremos todos envelhecer. Estamos Perfeito. Todos envelhecendo, mas um dia seremos todos o que chamamos de terceira idade. É. O que, que significa isso, Elton?
Você sabe, Léo, que eu acho o seguinte, eu sempre falo isso para todo mundo, principalmente para os idosos, se tudo der certo, todo mundo vai envelhecer.
Não é? É o caminho natural.
Exatamente. Então, eu acho que esse processo do envelhecimento, ele é tão bonito, cara, ele é tão É claro, né? Eu vou falar de um ponto de vista da saúde, de um ponto de vista de um envelhecimento saudável. Então, eu acho que quando se envelhece é um privilégio mesmo, porque você tem o privilégio de passar por todos os ciclos da vida, né? Então, eu quero muito envelhecer. Eu tenho 44 anos, e de acordo com o estatuto da pessoa idosa, uma pessoa é considerada idosa com 60 anos ou mais, né? Então, eu quero chegar lá e experimentar essa sensação. Porque hoje eu já acho tão bacana, assim, sabe, ter a idade que eu tenho, a experiência que eu tenho e o olhar que eu tenho em relação a algumas coisas que mudaram tanto de quando eu tinha 20 anos. Então eu fico pensando, como será ter 60, 70, 80 e aí vai, né?
Com sorte, né? Chegar
Com
lá.
sorte, isso. E é isso mesmo. Eu acho que o envelhecimento saudável é uma. Na minha opinião, é um presente assim mesmo, sabe? E eu tenho a possibilidade, a chance de ver isso acontecendo todos os dias na minha vida, que eu vivo em contato, né, com pessoas acima de 60 anos. Cara, e são pessoas tão bacanas, assim, então são pessoas tão especiais, que têm tanta bagagem, que têm tanta coisa legal, sabe, Léo? E uma coisa que eu sempre gosto de pensar é o seguinte. Primeiro, eu gosto muito de pensar nessa quebra de tabu em relação à idade, né? Porque hoje o idoso, uma pessoa idosa hoje não é como uma pessoa idosa de 20, 30 anos. Não, essas pessoas são completamente antenadas, são pessoas superativas, são pessoas que têm projeto de vida, que têm sonhos, que querem continuar fazendo coisas. Então são inspirações mesmo, sabe? Quando eu me lembro que há 10 anos, quando eu iniciei esse trabalho, cara, foi uma paixão assim imediata. Eu cheguei para dar aula num projeto maravilhoso que tem aqui em São Paulo, que chama Núcleo de Convivência do Idoso. E eu cheguei para dar uma aula de teatro não tendo ideia do que seria isso, né? No sentido de quem eu sabia que era para idosos, mas eu pensei, puxa, vamos lá, deixa eu ver como vai ser. Léo, me apaixonei no primeiro dia de aula. Eu me lembro que tinha mais ou menos umas 25 pessoas assim no grupo e nós montamos um círculo, né, na sala e eu comecei a conversar e perguntava, fazia uma pergunta. Cara, para mim foi marcante, porque foi uma alegria, foi um prazer. E eu ali diante daquelas pessoas falando do teatro, que é a paixão, o amor da minha vida, e elas tão disponíveis, tão abertas e com tanto desejo de conhecer e se permitindo aquele momento, que para mim foi um encontro assim que transformou minha vida. Sabe aquelas coisas que mudam a vida?
O chamado,
Então,
né?
primeiro, como, desculpa?
O chamado.
O chamado, cara, perfeito, é isso mesmo, assim, porque foi um encontro mesmo e mudou completamente a minha relação com a minha profissão. A minha relação com a sociedade mudou tudo. Tanto é que depois disso eu até desenvolvi alguns outros trabalhos com outros públicos, né, com adolescentes, porque antes eu já trabalhava com adolescentes. Aí trabalhei durante um longo período também que foi maravilhoso com jovens com deficiência intelectual, que também foi incrível, uma experiência inesquecível. Mas depois que eu comecei a trabalhar com idoso, aulas mesmo, eu só desenvolvo com idosos, que daí o meu projeto de vida passou a ser esse,
E qual
né?
que é o grande diferencial dentro da tua experiência, né? Já que você passou por esses diferentes públicos, qual é a diferença do idoso? Por que que o idoso te captou? Pegou seu coraçãozinho, Elton Vitor?
Olha, eu sempre gostei muito de histórias, né? De histórias de vida. Sempre gostei muito. Eu me lembro que quando eu era adolescente, assim, em várias casas de amigos que eu ia, eu ficava conversando com os pais dos meus amigos. Isso é muito real. Inclusive, amigos que a gente tem em comum, assim, né? Por exemplo, quando eu conheci a Sara, que é minha irmã de alma, que eu adoro. conheci a mãe da Sara, eu virei um super amigo da mãe da Sara. Então eu sempre gostei das histórias que as pessoas mais velhas contam. Mas até então não tinha a menor ideia de que essa paixão poderia ser algo tão profissional. Então, para mim, o que pegou é esse respeito e essa admiração que eu tenho pela história de vida das pessoas, né? E claro, todos nós temos histórias de vida. Minha filha, que tem 9 anos, já tem a história de vida dela. Mas o que eu adoro é pensar nisso. Hoje eu atendo, eu vou citar uma senhora aqui maravilhosa, ela tem 100 anos. Dona Hermínia, é uma portuguesinha, maravilhosa de 100 anos. Quando eu sento para conversar com a Dona Hermínia, cara, eu juro, eu conseguiria ficar com ela 5 horas conversando, né? Porque é uma troca, Léo, tão rica, tão rica. E toda essa troca, quando eu percebi como isso pode virar um material de trabalho, mas não um material de trabalho no sentido assim, ah, vou sair por aí montando espetáculos com essas histórias, não é isso. Mas é quando eu percebi que esse material, ele continua sendo um agente de transformação e de valorização dessa pessoa, eu falei, cara, tem muito o que se fazer aqui, né? Tem muito. E aí é maravilhoso, porque você vê, por exemplo, assim, idosos que nunca pisaram num palco, idosos que nunca tinham ido ao teatro, idosos que nunca tinham ido a um museu, idosos que nunca tinham aprendido a ler. E aí, quando eu me deparo, apresento o teatro e mostro e falo, olha, isso é o teatro e você pode fazer isso. E eles topam, e eles se dispõem, e se desnudam para viver aquela experiência, meu amigo, é transformador, assim. Primeiro, é transformador para ele, é transformador para mim e para a família. Porque você consegue imaginar, vou te dar um outro exemplo da Dona Francisca, que eu carinhosamente chamo de Dona Chiquinha. A Dona Francisca é uma senhora que nunca teve a oportunidade de ir à escola, porque ela morava a 11 quilômetros da escola, ela trabalhava na roça e ela tinha que andar 11 quilômetros para chegar até a escola. E quando ela voltava da escola, ela tinha que ajudar o pai na lavoura. O que que aconteceu? Obviamente, ela não conseguiu estudar, certo? Você pensa 22 quilômetros de caminhada por dia, mais o trabalho na lavoura. Obviamente, essa criança não deu continuidade nos estudos. E ela se sentia muito culpada por isso. Porque ela falava, ai, professor, eu não estudei, eu não sei o quê. Sabe aquela autoestima lá embaixo? E eu comecei a criar junto com ela uma inversão desse olhar de falar, Dona Chiquinha, olha o que a senhora já fez na sua vida. Olha o que a senhora construiu. A senhora não tem culpa nenhuma de ter vivido num momento que não existia escolas para as crianças estudarem. Enfim, a gente foi construindo isso junto. Bom, resumo da ópera. Ela voltou a estudar com 82 anos. Ela apresenta todos os espetáculos, né, que a gente já montou, porque a gente vai criando ali uma dinâmica para ela estudar o texto dentro das possibilidades dela. Então, quando essa mulher, ela sobe no palco e apresenta um trabalho num teatro que tem 200 pessoas, dessas 200 pessoas, 15 são da família dela. Cara, é muito mágico, Léo. É muito mágico o que acontece, né? E aí a gente volta a
Vitor,
sardinha
eu só vou te interromper um pouquinho, que eu acho que o seu microfone está batendo em algum lugar, está fazendo um.
Tá, acho que descobri aqui.
Pronto. Vai lá.
Então, daí a gente volta a ver a potência que existe no teatro, né? E eu acho que o teatro, ele é muito democrático, né? Porque o teatro, ele, ou pelo menos deveria ser, eu quero acreditar que ele ainda é, né? Porque eu acho que depende muito de quem conduz os processos também, mas ele é um lugar que ele aceita, ele acolhe as pessoas, ele acolhe e ele aceita as pessoas como elas são, né? Sem preconceitos, sem julgamentos, enfim, sem aquela velha frase, né? Não tem certo ou errado. Vamos descobrir juntos. E aí, meu amigo, eu sou testemunha pessoas que saíram de um quadro de depressão, pessoas que estavam trancadas em casa e acreditavam que já não tinha mais nada para fazer, que já estavam aposentadas, pessoas que realizaram um sonho de menina, porque na época o pai não deixava, porque achava que era coisa de prostituta,
De viado.
meninos que aquele velho preconceito, né? Ah, teatro não é coisa para macho. E aí o cara com 78 anos, ele chega numa roda e fala: hoje eu estou realizando meu sonho e estou derrubando um preconceito que eu tinha. Porque eu achava que. Enfim, e aí vai, meu amigo.
Eu vi, acho que em um dos teus canais, ou no Instagram, o depoimento de um senhor dizendo. O meu sonho de criança era fazer teatro, mas eu nunca tive a oportunidade.
Exato. É
Aquilo
isso mesmo.
me tocou de um jeito, porque eu fiquei imaginando alguém que esperou, sei lá, 70 anos, 80 anos para realizar um sonho.
E é maravilhoso, porque o que você pode pensar também nisso é que muitos deles não puderam realizar esse sonho porque eles tiveram esse sonho bloqueado por um fator externo. Não é que eles não quiseram. Ou o pai não deixou, ou a mãe não deixou,
Por
ou enfim,
preconceito,
né?
ignorância, seja lá o que for, de uma geração, são coisas de
De uma
gerações.
geração. De uma geração. Então é maravilhoso, porque daí você vê esse mesmo senhor, olha quantas coisas o fato dele estar vivenciando esse sonho hoje, além do próprio sonho, esse cara ele está super disposto a falar sobre todos os temas. Ele está super disposto a quebrar todos os paradigmas que foram impostos a ele, né? Então é muito. É o que eu sempre digo, sabe, Léo? A atividade de teatro em si, ela não é. Ela tem desdobramentos que eles são, assim, ilimitados. Eles são ilimitados, na minha opinião, né? E primeiro que isso aconteceu na minha própria vida, né? Então, tudo que eu sou, tudo que eu penso, tudo que eu construí na minha vida, eu fico pensando que se eu não tivesse feito teatro, quem seria esse cara, sabe assim? Porque o teatro, para mim, ele abriu portas que eu não. Que de verdade, eu não sei se eu, seguindo outra profissão, talvez tivesse aberto. Não sei, isso é pessoal, lógico, né? Cada um segue o seu caminho aí. Mas no meu caso, sim, também. Então, primeiro foi uma coisa que me atravessou, né? E hoje eu vejo atravessando outras pessoas e eu fico muito feliz de estar junto, de acompanhar. E o meu principal conceito é: eu não faço teatro para idosos, eu faço com os
Ah,
idosos.
maravilhoso. Você é instrumento, né, Vitor?
É, exatamente. Eu acho que eu estou ali como um facilitador, mas que estou também numa posição muito de quem está disposto a trocar, de quem está disposto a ouvir. E é isso, cara. Quando eu penso, ah, esse ano estou a fim de montar tal coisa, vai. Eu sempre chego com uma proposta e abro essa proposta da maneira mais escancarada possível para que essa proposta seja mutável, de acordo com o que eles vão me responder, de acordo com o que. E às vezes eles falam: ah, professor, não, isso não.
Eu tenho uma curiosidade.
Faça.
Quais são os temas mais recorrentes, assim? O que que eles querem falar a respeito?
Olha, legal essa pergunta. Eles gostam muito de falar das histórias, mas tem uma coisa que eu acho maravilhosa. As histórias elas fazem parte, mas o presente também é um presente,
Mas calma aí, as
né?
histórias pessoais.
As histórias pessoais, isso. As histórias pessoais. Então, um pouco, ai, como eu cheguei até aqui, né? Mas também não existe um apego a essa história. Existe um interesse muito grande pelo aqui, agora. O que está acontecendo agora comigo, com o mundo, com o meu entorno, com a minha família, sabe? E aí, dentro disso, é maravilhoso, porque daí quando a gente fala de atualidades, cabe tudo, Léo. E esse tudo, quando eu falo tudo, é tudo mesmo, sem censura. Então a gente fala
Sexo,
sobre
falamos de sexo?
sexo, muito. Falamos sobre sexo. Eu tenho uma. Essa eu não vou poder te revelar o nome, tá?
Tudo bem, tudo bem.
Mas eu tenho uma aluna que ela tem. Na ocasião, ela tinha 75 anos. E ela fazia um personal. Ela tinha um personal,
Tá.
20 anos mais jovem que ela. E
Uhum.
ela se apaixonou sexualmente por esse personal, né? E ela viveu essa história, meu amigo, de uma maneira tão bacana, assim, tão honesta com ela e com ele. Eles viveram uma história tão bonita, porque ela falou, ela me contou depois, né? Ela falou, professor, eu sentia muito tesão por ele.
Uhum.
E ele por.
Acredite se quiser, gente, pessoas idosas também sentem tesão, não é uma
Léo,
loucura?
e sentem muito tesão.
Que bom, que delícia!
E isso é maravilhoso, meu amigo, porque quando ela me contou essa história está no meu podcast também. É,
Que
quando ela me contou
chama, como é que é o nome do seu podcast?
minha história, meu orgulho.
Que encontra também no Spotify.
No Spotify, também no canal Terceiro Ato. O meu desejo era que eles mesmos contassem essas histórias, mas por questões técnicas, eu preferi eu narrar essas histórias, mas
Uhum.
isso está em transição também. Mas
Estamos em
enfim, vou
processo.
em processo. Mas tem sido uma experiência bacana, eu fazer as narrações das histórias que eles me mandam.
Uhum.
E quando ela me contou isso, foi tão legal, foi tão bacana, porque é isso, meu amigo, é o que eu fico. Eu falo para todo mundo que eu converso, todo mundo, todas as lives que eu tenho participado, eu falo, cara, hoje eu gosto de rock, eu gosto de jazz, eu gosto de cinema, eu gosto de teatro, eu gosto de ler, eu gosto de amigos, eu gosto de passear com a minha filha. Será que quando eu tiver 70 anos, tudo isso eu vou deixar de gostar? Gosto de sexo.
Uhum.
Né? Então a gente tem que pensar nisso. Por exemplo, as pessoas, elas continuam sendo elas. Né? Elas continuam tendo vontade de comer, elas têm vontade de beber, elas têm vontade de ir ao banheiro, elas têm necessidade de estar com outras pessoas. E por que que elas não sentiriam desejos sexuais?
Sim.
Alguém pode me explicar?
É tudo que faz parte do ser humano, porque, meu Deus, por que que a gente tem tanta dificuldade em entender que somos seres humanos em evolução, que passamos por fases e essa é só mais uma fase, né?
Exato, exato. Agora é lógico, né? A gente não precisa pensar num sexo performático, né? Porque tem uma questão corporal que muda, o nosso corpo ele vai mudando, lógico. Mas, né, eu acho que é tão bacana quando. E eu levo esse assunto para as rodas de conversa. E tem uma coisa muito interessante, que é um dado, até para quem está ouvindo aí saber disso, que é um dado meio óbvio. Mas 90% dos praticantes de teatro para idosos são compostos por mulheres, né?
Uhum.
Então, ainda é um número muito baixo de homens, mas tem.
Por que esse dado?
Sabe o que eu acho, Léo? Eu acho que nossa geração, talvez uma geração antes da minha, tal, sou um pouquinho mais velho que você, eu acho que a gente está quebrando esse conceito masculino, né? Do que o que é para homem e o que é para mulher.
Uhum.
Agora pensa o seguinte, essa geração que nós estamos falando, isso era muito, né, de uma maneira cruel, assim, isso era muito definido.
Era muito definido, né? Meninas usam rosa, meninos usam
Exato,
azul.
cara, é muito cruel isso que foi feito com essa geração, né? Então, os homens, assim, aí vai um alerta aí para o público masculino. As mulheres. Eu sinto que as mulheres se reinventam mais facilmente e elas são mais disponíveis. Então ela fala, uma amiga chega para ela e fala: "Olha, eu estou fazendo uma aula de teatro, você quer conhecer?" "Quero, vamos." Um amigo chega para o outro amigo e fala: "Olha, eu estou fazendo uma aula de teatro, quer conhecer?" "Ah, vamos ver." "Não sei." "Vamos lá." Sabe assim, o processo ele é mais difícil, né? Então, consequentemente, as mulheres, por essa disponibilidade maior, eu acho que as mulheres elas avançam muito mais do que os homens.
E os homens que você tem, como é que é o resultado neles? O que que
Ah,
você
então.
percebe neles?
Eu percebo essa primeiro ponto, essa quebra de paradigma total, 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 do que primeiro ponto é esse, né? De que isso não é coisa de homem, né? Primeiro ponto é esse. Então isso já pá, cai imediatamente. O segundo, eu tenho, cara, eu tenho atores idosos que, Léo, de verdade, são atores de alma, que você fala, você dá um texto pro cara, você dá uma cena, você ou ele propõe um negócio, eu fico assim, cara, eu queria ser como ele.
Nossa, tudo que eu estudei ainda não cheguei lá.
Exato. Porque tem uma coisa que é tão livre, que é tão orgânico, que é tão solto, que é tão gostoso, assim, que flui, né? Eu já passei um pouco dessa fase, imagino que você também, mas tem um momento da vida que a gente quer levar todas as nossas técnicas para o palco, né? E depois até a gente se desprender um pouco disso é um processo, né?
Exato.
E a gente vai achando o nosso funcionamento aí. Mas o que eu percebo é isso, eu acho que como às vezes tem uma intuição muito forte e uma técnica que tá começando a ser construída, meu, a galera vai que vai, Léo. De verdade, assim, eu tenho pessoas que eu indicaria facilmente para fazer qualquer trabalho num nível profissional, sabe? Até já indiquei alguns.
E essa, você consegue, eles conseguem entender a técnica do teatro e vincular isso com a experiência de vida que eles têm, Johnny?
Putz, conseguem, conseguem. É muito legal. É muito legal, assim, porque. E a gente não pode se esquecer também que essas pessoas, elas, de alguma maneira, elas já tinham uma profissão, né? Elas trabalharam durante muito tempo em outras profissões. Então tem uma conexão com a própria vida e uma conexão com o trabalho que foi desenvolvido. E eu já ouvi coisas assim, puxa, se eu tivesse feito teatro na mesma época que eu fazia esse trabalho, o meu trabalho seria completamente diferente, sabe? Porque vou dar um exemplo para você, uma coisa que eu adoro trabalhar muito com eles, que é, eu gosto muito assim de sempre ter uma abordagem também um pouco teórica, né? Então eu sempre levo alguns conceitos tal. E um dos que eu mais gosto é o Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, né? Que eu acho maravilhoso, assim, que é essa posição ativa do espectador diante da obra, né? Cara, isso é transformador, Léo. Assim, de falar, peraí, eu posso interagir com essa situação dando a minha opinião. E eu posso olhar quais são os aspectos dos dois lados dessa mesma situação. Ah, poxa, então eu posso fazer isso na minha vida também. Sabe assim, aquele distanciamento que eu olho a cena e falo, pô, eu tenho uma filha assim, 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 o outro filho assim, assim, assado. E eu não consigo ter muito distanciamento porque eu sou a mãe. Mas com esse exercício que você fez, professor, eu tô vendo que o meu filho é um folgado.
Você dá um passo para trás da vida, né? Eu
Exato.
lembro que a gente fazia aula com a Flávia Pucci e uma das coisas que, dentre tantas coisas maravilhosas que ela dizia, uma delas era vá para a sua espinha, né? Vá para a
É verdade.
sua vértebra, coluna vertebral. E de lá você observa essa persona que está aqui na frente falando. Ou agindo,
Perfeito.
interagindo. Então, esse passo para trás que a gente dá nessa percepção da vida, né? É o você observador, que é o que você acabou de falar.
E às vezes eu até dou assim de uma maneira proposital, assim, vou dar um exemplo para você. Em determinado momento, lá atrás, surgiu uma discussão racial numa aula que eu estava fazendo. E aí, e a pessoa pegou pesado, assim, foi o negócio foi feio, no sentido de um preconceito que difícil de ouvir, assim, né? Só que naquela hora, lógico que eu tentei não me inflamar e falei, putz, isso tem que virar um conteúdo. Né? Não vou bater boca, não vou nesse momento, mas isso vai virar um conteúdo. E eu convidei o grupo a transformar aquela questão num conteúdo. E o grupo transformou e ele colocou a pessoa que estava agindo de forma preconceituosa nesse outro lugar, né, como sendo a vítima do preconceito. Léo, de verdade, assim, a gente terminou o nosso encontro com os olhos assim lacrimejando, todo mundo. Foi muito forte, cara. Eu até me emociono de novo em falar disso, porque foi uma. Eu vi uma muralha caindo assim, pá! Né? E eu falei, cara, se, eu acho que se eu tivesse batido 40 minutos de boca com aquela, naquela situação, eu não teria atingido um micrésimo do resultado que nós atingimos a partir da transformação daquele problema num conteúdo, sabe? E dissolveu de uma maneira. Foi uma delícia, foi uma delícia. Então, e claro, daí também eu gosto muito de fazer isso. Quando eu vejo que tem alguma coisa que está muito gritante, que está muito fora do contexto, né? Porque é lógico, né, Léo? A gente, como artista, como educador, como provocador, a gente observa essas coisas e a gente não pode simplesmente observar e fingir que tá tudo bem. Não, não, eu não finjo. Eu vou adiante, né? Mas transformo isso de alguma maneira. Então, é maravilhoso, porque daí você vê, pá, os muros sendo destruídos, sabe? As carcaças sendo, caindo por terra, literalmente,
É
né?
incrível o poder que o teatro tem nesse sentido, né? Porque
É incrível.
ele nos dá a oportunidade de vestir outros sapatos, né?
Perfeito.
E aí a gente começa a perceber onde é que aperta.
Exatamente.
E aí a gente fala, nossa, aperta mesmo. É de verdade, não é lorotinha, não é mimimi.
Não é, não
E
é.
como é que eles. Eu acho tão estranho falar eles, porque somos nós, né?
Somos nós.
Somos nós. Aí eu não sei como me
Você
referir.
fala como o seu grupo, vai.
Com o seu grupo, lá no seu grupo, a sua turminha.
A minha turminha, exatamente.
Na sua turminha, quais são os outros assuntos que aparecem? Eu fiquei tão. Eu gosto tanto
Ó,
desse tema.
tá, a gente fala muito sobre política, a gente fala muito sobre sexualidade.
E aí, política, eles têm uma visão mais conservadora ou eles estão abertos, antenados ao que está acontecendo?
Tem algumas visões mais conservadoras, sim, mas tem uma coisa que eu acho muito legal, é o respeito pela opinião do outro,
Ok.
né? Por exemplo, esse absurdo que aconteceu em 2018, que foi a
Nossa Senhora.
eleição desse senhor
Será que dá
aí.
para apagar essa parte da história? Senhor.
A gente. Porque, né, diante daquele cenário, assim, o jogo estava tão posto, era tudo tão claro, né, quais eram os valores que estavam sendo considerados ali no discurso das pessoas em questão, que, putz, a gente falou muito sobre isso, Léo. E tem um detalhe: nós não podemos nos esquecer que é uma geração que conheceu de perto a ditadura militar. Né? Então, eu tenho pessoas. Imagine você, isso que eu acho também, só daí eu já volto a falar do tema. Eu tenho mulher, vou de novo falar das mulheres. Imagine que eu tenho pessoas, mulheres de 60, de 70, de 80, de 90 anos. Pensa na evolução feminina desde quando essa mulher nasceu até hoje, né? O papel da mulher na sociedade, como ele foi se transformando. Né? E esse papel da mulher, dessa transformação, existe um reconhecimento brutal da luta que é a luta da questão feminina, né? Do poder que digamos assim, o quanto as mulheres tiveram que abrir o peito e ir para cima mesmo, né? Então, essas mulheres hoje do meu grupo, elas são porreta, cara. Porque elas viram de perto muita coisa.
Elas peitaram, né, muita coisa.
Peitaram. E eu vou te falar uma coisa, assim, eu fiz um exercício em determinado momento que foi hilário, foi muito engraçado, que era uma coisa assim, se você pudesse voltar né, lá, daí eu escolhi uma data X. O que você não faria? Eu não me casaria, professor.
Maravilhoso. Ai, quem que inventou esse negócio de casamento?
É, meu marido era um folgado, era um machista. Hoje, se ele falasse comigo como ele falava naquela época, eu dava na cara dele.
Uau.
De verdade, não estou exagerando uma palavra que eu estou te falando, né? Então tem essa coisa que eu acho muito legal. E quando a gente fala coisas como essa, a gente também está falando de política, né? Nós também estamos falando de política e essa política que interfere diretamente no nosso cotidiano, nas coisas inclusive que a gente pensa, nas coisas que a gente reproduz, nas coisas que a gente toma para nós como se fossem verdades absolutas, né? E aí também tem isso, não é mais qualquer discurso que convence, não, viu, Léo? Não é. Você quer mandar uma proposta? Mande, mas você vai ser questionado, você vai ser, digamos assim, posto à prova no sentido: ah, é? Você está falando que isso é bom para mim? Então me prova. Como assim é bom? Então me fale. Quando elas vão. Aí eu tenho idosos de diferentes níveis sociais, né? Então eu atendo desde organizações que estão lá na periferia de São Paulo, aqui na Zona Sul, até na região aqui da Zona Oeste, que é um público que tem um poder aquisitivo maior, tal. Então, esse público, por exemplo, da periferia, eles chegam lá no posto da UBS e eles querem ter médico, cara. Não é que elas chegam boazinhas lá, ai, ah, não tem médico, tá bom, obrigado. Não. Elas reivindicam pelo direito, elas vão e elas compram a briga. E isso é maravilhoso. Então, o primeiro espetáculo que eu montei com o meu grupo de idosos se chamava A Reviravolta, que era um espetáculo que nós construímos juntos, que era uma verdadeira revolução política onde o povo tomava o poder.
A Revolução dos Bichos.
Exato, quase isso.
Que é um livro, tá, gente? Eu não tô chamando ninguém de bicho, pelo amor de
Sim,
Deus.
maravilhoso. Revolução dos. É isso. Então, e quando eu propus esse. Nós fomos escrevendo juntos, né? Porque também é uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque os grupos são muito grandes. Então, normalmente cada grupo tem 20, 25 pessoas. E é muito difícil encontrar espetáculos prontos, né? Para que tenha todos. Desculpa. Que tenha todos. Personagens para todos. Então a gente constrói muito. A dramaturgia ela vai surgindo muito a partir dos temas, a partir das cenas, de modo que todos participem da peça quase que da mesma proporção,
Então,
né?
os espetáculos que vocês montam são autorais.
São autorais. Às vezes eu já usei algumas referências, né, assim, mas porque eu tenho que contemplar a participação de todos, Léo. Isso para mim é um valor, sabe? É um critério.
Não, e mais que isso também, eu acho que tem um material tão lindo ali, né? Um material humano tão lindo que você não pode desperdiçar. É claro que os textos e tudo mais estão aí disponíveis, mas eu acho que nesse caso, nesse teu caso, que você trabalha com essas pessoas que têm uma história de vida tão incrível, todo mundo tem uma história de vida, mas enfim, que tem muita coisa para nos ensinar, nos passar, eu acho fundamental explorar esse lugar, né, Johnny?
E é mesmo, porque também tem uma coisa assim, né? Eu trabalho muito com pessoas que moram em São Paulo, mas que vieram do Nordeste, de Minas, do Sul. Então, quando você vê também essas diferenças regionais, cara, isso tem tanta riqueza, Léo, tem tanta riqueza. Então, uma das minhas cenas favoritas, assim, que tá num espetáculo que eu montei com eles, é uma cena das lavadeiras no Rio. Cara, assim, sabe, é uma das minhas cenas da vida, assim. Foi uma cena que nós construímos juntos, que elas foram me contando como que era a lavagem de roupa nos rios e as músicas que elas cantavam, que ouviam as avós cantando, as mães, e nós fomos resgatando essas músicas, né? E aí a gente foi criando ali aquela imagem daquele rio, cara. Né? Então é difícil você encontrar isso numa dramaturgia pronta, né? Então é maravilhoso mesmo. E aí as histórias. Cara, tem umas histórias sensacionais, assim, né? Uma das histórias que. Essa também tá no podcast. É, uma aluna minha ia se casar e ela tava lá, o noivo tava na porta da igreja, todo mundo lá no altar esperando a noiva entrar, que era a minha aluna na época. É, e de repente. Começou a tocar a marcha nupcial e entrou, foi um caixão de defunto.
Jesus.
Porque marcaram uma missa de corpo presente no mesmo horário do
Do
casamento.
casamento.
Então todos os convidados tiveram que esperar a missa de corpo presente e na sequência ela entrou.
Meu pai. Que situação. Se você pensa num filme, as pessoas vão achar que é comédia, né?
Imagine isso sendo contado pela própria pessoa que passou por essa experiência, né?
É
Então são umas coisas que
maravilhoso.
eu falo, gente, não, vocês estão zoando, isso não aconteceu. Professor, aconteceu. E aí elas levam foto.
Elas querem provar, né?
Elas querem provar.
Aconteceu sim.
Então, imagine, olha esse material. Isso virou uma cena, aí
Claro.
ela contou, virou um episódio do podcast. E eu não sei, eu acho tão
É
maravilhoso isso, porque
maravilhoso.
eu jamais conseguiria pensar numa cena como essa.
Johnny, vamos contar mais histórias lá no YouTube? Eu
Vamos, vamos.
tô amando esse papo, meu amigo.
Tá muito
Meu
gostoso.
Deus do céu. Ok, então é o seguinte, gente, você que tá aqui no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, que inclusive você pode deixar a sua avaliação e a sua e um lá um comentário pra gente, deixa que dá para dar aquela bomba, mas deixa mesmo, gente,
Deixa mesmo.
não, eu só tô não tô aqui gastando saliva à toa, hein? Pelo amor de Deus, vai lá e dá esse carinho, esse amor, esse afeto pra gente.
Gente, ajuda!
A gente precisa de apoio, de suporte, porque senão nada disso faz sentido. E eu
É
preciso
isso mesmo.
entender também que vocês estão aí. Vocês estão entendendo? Tem alguém aí? Me avisa, fala comigo, vamos interagir. Por isso, Johnny, eu criei o e-mail do podcast O Que Te Move, que é podcast OQTM, que são as iniciais de O Que Te Move. Podcast OQTM@gmail.com. Vai lá. Me manda a sua história, o que te move? Eu quero saber. Eu quero saber
Não,
o que te
Léo,
move. Ah.
e esse tema é maravilhoso, né? O que te move, cara? A primeira vez que eu ouvi o seu podcast, eu falei, cara, que danado, que tema incrível.
Tava aí no ar, eu peguei. Vai lá, manda para mim a tua história, o que te move. Manda para mim a sugestão de pauta, sugestão de convidado. Crítica, me elogia, me critica, fala mal de mim, faz o que você quiser, que daí a gente vai ali bater uma boca também, tá? Que eu não vou ficar aceitando desaforo assim de graça.
Transforme em conteúdo.
Exatamente. A gente transforma tudo em conteúdo. Johnny, meu amor, vamos lá pro YouTube então.
Vamos, você me fala tudo, né?
Tá bom. Gente, o nosso canal no YouTube é Podcast Que Te Move com Léo Abel. E aqui no link também do podcast, você clica lá no Linktree do podcast, e aí também tem os links lá para você ir lá assistir a gente. Então vamos nessa.
Vamos.
Um beijinho, obrigado.
Beijo, até já.
E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.